O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias
malta matecas, é muito tarde.
Cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Correndo a Todo o Gás para o Infantário Fantasma. Os relógios de pulso, desde que entraram em cena os smartwatches, estão muito avançados. As coisas que uma pessoa pode descobrir usando-os, até questões de saúde, não é? Já que aquilo está sempre a medir a pulsação de uma pessoa. Mas mais, muito mais. Veja-se o caso de Megan McGee. Ela sempre admirou a resistência e a força e a energia do marido no que tocava ao exercício físico. O homem corre que se farta, ele tem de estar em forma, porque a profissão dele é soldado. E então todos os dias ele sai para correr com o relógio a registar tudo e a enviar os dados para uma app que pessoas que correm provavelmente conhecem, que é a app Strava.
Uhum.
Eu não fazia o que é isso.
Conheço, toda a gente está lá, sim, eu não estou.
Eu estou.
Eu estou no sofá.
Quando ando de bicicleta é sempre no sofá.
Strava. Então e Strava?
E Strava? Vai ser de repente.
Claro.
Strava de repente, doce da casa.
Bom, um dia a Megan decidiu estudar o mapa de percurso de corrida do marido a partir dos dados enviados pelo smartwatch dele. E, curioso, todos os dias o percurso passava por, e às vezes pausava em, e muitas vezes terminava pura e simplesmente em, uma morada específica que a Megan por acaso sabia qual era. Era a morada de uma colega do marido no exército. Uma colega que há tempos que andava a fazer a Megan desconfiar de que algo estranho se passava entre essa senhora e o marido dela. E foi assim que a Megan descobriu que estava a ser traída, basicamente todos os dias, pelo seu querido esposo. Há questões que se levantam, malta. Para mim é inconcebível como é que um homem vai a correr, literalmente a correr, com as pernas, tuca, 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 para ir efetuar o ato físico do amor. Como é que ele consegue?
O quê? Usar as pernas e depois fazer o amor?
Claro, está muito cansado.
Também, mas qual é a distância?
Não, mas ele está habituado e tem muita vontade.
Eu se calhar
havia dias,
se calhar
dias em que não havia traição, se calhar havia dias em que era só um beijinho e um copo d'água. Porque...
Então, mas isto não configura traição, não é mesmo?
Isto parece-me. Claro, claro que sim. Claro que sim. Mas isto parece-me um nível quase sobrenatural de energia, não é? Ele aproveitava o running para o cheating.
Era um cheating depois do running.
Era. E um training.
Um treino completo.
Sim. E repare, tinha que ser tudo rápido para a mulher não desconfiar. Era impossível este tipo chegar à casa da amante depois da corrida e dizer: vamos a isto rápido, eu tenho que voltar para jantar. Ele tinha de descansar um bocadinho, não é? Ou então sou eu que vejo o mundo pelo meu ângulo.
E qual é que é o teu ângulo, Nuno?
O meu ângulo é
deitar no sofá.
É de que uma pessoa fazer amor a seguir a correr forte é impensável.
Impensável?
Olá, já experimentaste.
As pessoas quando vão fazer amor ou vão de carro ou de transporte público. ninguém vai a correr com as pernas.
Que é para não se cansarem.
Claro,
claro, claro.
Diz que o correr provoca, sei lá, o corpo solta coisas, não é?
Solta, ficas ali cheio de
vitalidade. Gosto de pensar que tu disseste essa frase.
Mas é correr cansa.
As pessoas que nos estão a ouvir nos transportes públicos, eu penso, ah, sim, sim, estou aqui.
Muitas delas estão agora a caminho.
Sim, sim.
Malta, tenho.
Ainda me estou a ler.
Tenho um mistério para vos propor. Eu acho que isto está quase ao nível do lendário mistério do carro assombrado da nossa ouvinte Neves. Lembras-te dessa história, não é?
Claro.
Eu adorei isto. Isto foi deixado ontem à noite no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Pode ser que todos juntos consigamos descortinar uma solução. Por acaso, eu acho que é óbvia. Para este enigma que assola um ouvinte nosso numa história que ele batizou como Chamadas para o Infantário Fantasma. Isto é muito intrigante, malta. Quem enviou isto foi o nosso ouvinte Topiod. É este o nome que ele tem no Reddit, Topiod. Vamos ver o que nos conta. Ele diz: tenho 22 anos, sou do Estoril, mas estudo no norte do país. Há cerca de 6 meses que recebo chamadas de números que não conheço, mas todas com um tema em comum. Pretendem falar com a secretaria de um infantário em Lisboa, com o qual nada tem a ver.
Às vezes basta um algoritmo diferente.
Seis meses disto deve ser uma estucha. Ao início diz o Topiod, lá está, pensei que fosse engano, porque se calhar o infantário tinha um número parecido com o meu.
Pois é isso.
Por isso desvalorizei as tentativas de comunicação, que por vezes chegavam a 3 ou 4 vezes por dia. Pá, que inferno. Eu só imagino. Não é do infantário. Mas pronto, o Topiod não se ficou. Foi atrás do mistério E diz ele: no início deste ano civil decidi procurar nas redes sociais por este infantário e constatei que de facto o meu número de telemóvel pessoal está registado na página de Instagram oficial, assim como em diversos sites. Reforço que a última vez que meti os pés no infantário tinha 3 anos. Pode ser aquele drama do número que foi desativado e passou para outra pessoa, não é?
Yep.
Para este ouvinte, neste caso, acontece muito isto de uma pessoa receber chamadas para o anterior dono do número.
Eu recebi ainda mensagens para a anterior dona do meu número.
Pois, claro.
Já aproveitei. Manicure, incrível.
Claro, uma pessoa tem que
já usar. Aproveitei.
Fazes bem.
Estás a brincar? 20% de desconto.
Mas neste caso estamos a falar de um infantário que pelos vistos continua com uma presença muito grande na internet, redes sociais, site. Seria de pensar, é fácil resolver, agora é só contactar o sítio através destes contactos das redes sociais e do site e explicar: pá, meus senhores, o número que vós tendes nas vossas redes é na verdade o meu. E foi exatamente isso que o Topiod fez. Diz ele: começa aqui o problema. Tentei encontrar em contacto por e-mail, mensagem no Instagram e até LinkedIn com aquele que era o meu recente inferno. Posso não ter idade para isso, mas senti na pele o que é ser uma central telefónica. Não obtive qualquer resposta por nenhum dos meios e conforme o tempo passava fui aceitando que seria para sempre o telefonista desta empresa. Pá, que valente bizarria. Mas esta semana ele decidiu ir mais longe na sua investigação. Esta semana, diz ele, foi a gota final. Recebi uma chamada que me pedia que transferisse para o responsável do gabinete comercial. Como habitualmente, respondi que era engano e que devia tentar entrar em contacto por outras redes, ao que a voz do outro lado remata com: pois, essa é a mesma coisa, já é a quarta vez que você me diz isso. A mesma pessoa já tinha ligado 4 vezes antes. Já tinha falado 4 vezes com ele. Pá, isto é desesperante para ele e para as pessoas que querem contactar também o dito infantário. Então, diz ele, decidi correr Lisboa à procura da lendária creche. A morada no Google Maps apontava para o Marquês de Pombal, aqui mesmo ao pé de nós. E portanto, meus amigos, ele foi lá. Ele foi ao infantário. Ao chegar, diz ele: verifico que no mesmo lugar da creche há agora uma agência imobiliária. Segui então para outra morada que marcava na Avenida Gago Coutinho. Está explicado, mudaram de instalações, saíram do Marquês, foram para Gago Coutinho. Ao chegar à porta, estava um indivíduo mascarado com um machado na mão. Não, 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 inventei esta parte agora. Não, ao chegar à porta, encontro outro estabelecimento que não o infantário que procurava. Resumindo, o infantário é impossível de encontrar. Recebo chamadas diariamente a pedir informações e quando pergunto a alguém se conhece este espaço, dizem-me que não. Porque parece que na investigação andou ali a rondar os sítios, mas ninguém sabia de nenhum infantário. Diz ele: será isto uma partida de outro mundo? Será o infantário obra do diabo? Vou tentar procurar mais informações para poder resolver isto. Por enquanto vou deixar de atender números desconhecidos. Ele diz que chegou a perguntar a pessoas que o contactavam em busca do infantário qual é a morada deste infantário para onde quer ligar. E as pessoas davam-lhe as tais duas moradas, uhum. Marquês de Pombal, Avenida Gago Coutinho. De notar que nenhuma das pessoas que ligava teria ido ao referido infantário. Era de pessoas que queriam lá meter crianças ou fazer algum tipo de negócio. Será estranho se um dia lhe ligarem a dizer: gostaria de falar com o meu filho que está aí no infantário, onde eu levei hoje pelas 8 da manhã. Porque esta voz não sei. A explicação se lhe é menos espetacular. O infantário fechou, desativou o número e o número foi para este jovem, não é? Isto deve acontecer com imensas pessoas. Nos comentários há uma pessoa chamada Sérgio MVS que diz: boa sorte, quando em 2011 mudei de número de telemóvel, tinha o meu desde 1997, ainda hoje por vezes me ligam sempre a perguntar pela mesma pessoa. Nos primeiros 3, 4 anos foi simplesmente ridículo. Não direi que era diário, mas quase. Desde bancos, instituições do Estado, financeiras, lojas, fornecedores, familiares. Foram talvez centenas de chamadas sempre a perguntar pela mesma pessoa. Quando decidi investigar a fundo, descobri que era um tipo que fez fraudes de norte a sul do país e fugiu para o Brasil uns 2 anos antes de eu ficar com o número dele.
Olha que sorte.
Atribuído pela Vodafone. Até o irmão dele me ligou há 3 anos para saber se ele ainda era vivo e se estava tudo bem agora com o Covid. E ainda há quem diga: um amigo meu ficou com um número que tinha pertencido a um comerciante de frutas e por altura das colheitas da maçã, laranja, kiwi e o diabo 4, lá começava ele a receber chamadas para viver a produção e comprar os frutos. Descobriu mais tarde que o homem já tinha morrido. É pá, de facto isto pode acontecer. Mas pronto, epá, quem sabe se disto não nasce o amor, não é?
O quê? Tu ficares com o número...
Uma pessoa fica com um número de
outra pessoa.
Liga alguém
para falar com outra pessoa.
Para falar
fala
com outra pessoa. Olha, não está cá essa pessoa, mas estou cá eu. Sim, senhor, vamos tomar café.
Vamos tomar café. Mas olha, eu não vou a pé, está bem?
Não, eu não corro.
Eu não corro.
Para essas situações.
Ou de transportes ou de carro.
Ou de transportes ou de carro. Só naquela.
Claro.